A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição. Hoje eu vou falar sobre a atuação do SEJUSC de Maringá e os métodos autocompositivos. Quem vai conversar sobre o assunto conosco é a doutora Carmen Lúcia Rodrigues Ramajo, ela que é juíza da 2ª Vara de Família e Sucessões e Acidente do Trabalho de Maringá e coordenadora do SEJUSC da comarca de Maringá. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda, doutora Carmen Lúcia.
Muito obrigada, Patrícia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui nessa manhã.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Para começar, magistrada, a comarca de Maringá tem apresentado números em diversas áreas com o incremento ao trabalho dos SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. A senhora é coordenadora do SEJUSC aí de Maringá e eu gostaria que a senhora contasse para nós sobre as iniciativas que estão acontecendo aí no município.
Pois então, Patrícia, eu estou à frente do SEJUSC Maringá desde 2015. E desde a coordenação anterior, que era da nossa falecida colega Liege, que já, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal em Maringá e por uma série de fatores. Talvez o principal dele seja a receptividade. Nós temos um campo muito profícuo em Maringá, os advogados são muito colaborativos nesse sentido. O SEJUSC tem desenvolvido uma série de parcerias muito relevantes com instituições de ensino, com a própria OAB, com grupos interessados no fomento da autocomposição, com o PROCON, com o município, e com isso nós temos conseguido estender a área de atuação do SEJUSC, não só para os processos judicializados, que é o que nós chamamos de SEJUSC PRO, que é o SEJUSC que trabalha com mediação e conciliação de processos. Mas o mais importante, no meu ponto de vista, é estender essa atuação do SEJUSC para fora dos processos, ou seja, para aqueles casos em que ainda não existe um processo e que não precisa existir. Casos em que o conflito pode ser resolvido pelos próprios envolvidos, com a ajuda de um agente de facilitação, que nós chamamos de facilitador, que pode ser um mediador, um constelador, um conciliador, ou seja, alguém que vai ajudar aquelas pessoas no conflito, e esse conflito ele é trabalhado fora de um processo judicial, de uma maneira muito mais autocompositiva, muito mais humanizada, atendendo aos interesses reais dos envolvidos, e o SEJUSC, então, presta esse apoio. E é esse trabalho que tem gerado assim, frutos excelentes aqui em Maringá.
Correto, magistrado. O SEJUSC efetiva a cultura da conciliação e mediação no Poder Judiciário em busca da pacificação social. Ou seja, é a busca dos meios alternativos de resolução de conflitos, uma fuga ao processo judicial.
Exato. A ideia do SEJUSC é que nós precisamos ter acesso à justiça. E acesso à justiça não significa acesso a um processo judicial. Essa ideia de que a imposição pelo juiz de uma sentença coercitiva determinando a vontade do Estado sobre a vontade dos particulares, ela é válida para alguns casos, mas não necessariamente para todos. E por isso nós trabalhamos com o que nós chamamos de métodos adequados de solução de conflito. Nem sempre uma sentença, uma imposição judicial é a melhor saída. Pelo contrário, nós entendemos que a sentença judicial ela tem que ser reservada para aqueles casos em que não há possibilidade, por um absoluto insucesso dos envolvidos ou por limitações legais, a uma autocomposição dos envolvidos. Mas essa autocomposição, essa ideia de que os reais interessados sentem e com a ajuda de um facilitador cheguem a um denominador comum é o principal. Quer dizer, nós temos é que trazer a sociedade para o papel de protagonista, né? Se João e Maria têm um problema, João e Maria têm que sentar e conversar sobre esse problema. Se a empresa A e o consumidor B têm um problema, ou se dois vizinhos têm um problema, enfim, seja ele qual for, essas pessoas é que têm que construir uma solução. E o SEJUSC ajuda nessa construção, oferecendo então esse apoio que as pessoas precisam, porque se fosse fácil construir a solução, nós não teríamos problemas, né? A gente sempre conversaria e se resolvia. Nós entendemos que isso não é fácil. E esse não ser fácil é o que nós queremos transpor, criando um ambiente e oferecendo as técnicas necessárias pela mediação, pela conciliação, pela constelação, pela justiça restaurativa, pelo apoio financeiro, pela orientação técnico-financeira, enfim, todos os métodos que nós temos, que nós podemos e estamos oferecendo para a comunidade. Isso traz um fortalecimento social muito bom.
É o acesso à justiça de uma maneira mais ampliada e podemos dizer também de uma maneira mais humanizada?
Com certeza. É o acesso à justiça democratizado, porque ele é um acesso muito mais barato do que um processo judicial que vai demorar anos. E quando nós falamos em processo judicial, o custo não se limita só às custas, que já são altas, mas ele inclui toda uma questão de honorários de advogado muito mais alto, inclui um tempo que a pessoa tem que dispor muito maior, um desgaste emocional, enfim, tem todo um custo atrás de um processo. E quando nós oferecemos uma outra forma de solucionar os conflitos, a um custo financeiro, emocional e pessoal muito mais barato, a gente democratiza a justiça. Nós podemos oferecer uma resposta que vai atender muito melhor os envolvidos, então eles saem muito mais satisfeitos do processo, eles vão usar menos tempo e vão gastar menos dinheiro. Ou seja, tem todos os elementos para ser uma alternativa de sucesso.
Bom, e na prática, magistrada, como funciona uma audiência no Sejusc?
Bom, nós falando do Sejusc pré, que é esse nosso grande diferencial, que é o oferecimento da resolução sem um processo, existem várias portas de entrada. A Defensoria Pública, por exemplo, aqui em Maringá, atua no Sejusc pré. A Defensoria Pública tem profissionais habilitados, então eles tentam a negociação, tentam a composição entre os envolvidos e nos apresentam o acordo pronto para homologação. Essa é a maneira mais tradicional. Todos os serviços de apoio judiciário Maringá, das faculdades, a Defensoria Pública, os próprios advogados particulares, eles podem fazer isso. Sentam com seus interessados, com seus clientes, com as partes adversas, às vezes dois, três advogados envolvidos, chegam a uma solução e nos apresentam um acordo para somente homologação. Existe também a possibilidade do próprio interessado acessar o Sejusc via Sejusc Virtual. Existe a plataforma do Sejusc Virtual, é só acessar TJ Paraná, Sejusc Virtual. A pessoa faz a reclamação lá na plataforma. Nós vamos convidar a parte contrária, o outro envolvido, para tentar essa mediação. Vamos convidá-lo, vamos chamá-lo, vamos fazer duas, três, quatro, quantas sessões forem necessárias, vamos aplicar as técnicas que o facilitador entender mais adequado de acordo com cada caso, e se houver um acordo, ele também já sai de lá homologado. Mas o importante a gente destacar, Patrícia, é que mesmo quando essas tentativas elas não são bem-sucedidas em termos de um acordo final, mesmo quando o advogado ou a parte que aciona o Sejusc pré pela via do site do Tribunal de Justiça não consegue um acordo final, o que nós percebemos é que essa tentativa é sempre benéfica, porque ela reduz os pontos de atrito. As pessoas conseguem restabelecer um diálogo, conseguem diminuir os pontos de divergência e ainda que sobre alguma situação que seja necessária uma intervenção profissional de um advogado ou uma decisão judicial, isso vai ser muito mais simplificado, porque tudo que foi possível tirar, a gente chama isso de esvaziar o conflito, né? Todos aqueles pontos que foi possível conseguir um acordo, eles já ficam fora. Então, mesmo quando o acordo final total não é conseguido, o resultado é sempre benéfico.
E quem são os colaboradores, os que conduzem as audiências, aplicam as técnicas, né, dentro do Sejusc?
São os nossos, hoje eles são voluntários, há uma expectativa de que eles passem a ser remunerados por atos, hoje são todos profissionais voluntários e nós temos profissionais das mais diversas áreas. Nós temos psicólogos, professores, temos servidores públicos aposentados, temos profissionais liberais, empresários, enfim, são pessoas da comunidade, pessoas que não necessariamente têm uma formação como advogados, não necessariamente são bacharéis em direito, temos também advogados que atuam como voluntários, mas não necessariamente. Essas pessoas receberam já, todas elas são treinadas, passaram por um curso de formação bem demorado, nos moldes oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, e essas pessoas, elas são escolhidas, então, para serem mediadores, não pelas próprias partes, são escolhidas pelo SEJUSC, dentro do nosso catálogo, né, de facilitadores. Nós escolhemos as pessoas que têm um perfil mais próximo daquele conflito. Então, se é um conflito de família, um facilitador que tem uma atuação mais nessa área. Se é um conflito empresarial, o facilitador, ele vai ter uma experiência na área empresarial, para que ele tenha uma identificação com as partes e uma identificação com o problema que está sendo tratado. Então, são todos voluntários, pessoas altamente disponíveis e que fazem isso porque acreditam na autocomposição, porque querem contribuir com a sociedade, e todas elas devidamente treinadas e habilitadas para desenvolver esse papel.
Bom, magistrada, dentre as formas de solução de conflitos pelo SEJUSC, o que são os meios autocompositivos?
Bom, os meios autocompositivos são todos aqueles que não dependem de uma imposição externa. Ou seja, todos aqueles que decorrem de uma construção dos envolvidos. Um acordo é um meio autocompositivo. Um ajuste decorrente de um processo de mediação é autocompositivo. Negociação, ou seja, toda aquela solução que foi construída pelos envolvidos e não imposta por alguém, não imposta por um juiz ou por um árbitro. Então, nós chamamos isso de tribunal multiportas, porque existem mais de 40 formas espalhadas pelo mundo, nem todas nós aplicamos no Brasil, porque o nosso sistema judicial, cada país tem um sistema próprio, mas a literatura nos traz mais de 40 formas de atuação autocompositivas. Então, são todos esses mecanismos que resultam na construção de uma solução.
E como é a aceitação das partes com os métodos de autocomposição?
Ah, muito boa, Patrícia, muito boa. A aceitação é ótima. Por quê? Porque as partes chegam àquele resultado após um processo de amadurecimento e um processo em que elas construíram essa solução. Então, ninguém chegou e disse para elas, olha, é assim que vai ser, você gostando ou não, a solução é essa. O processo autocompositivo, ele só acaba quando os envolvidos chegam à conclusão de que aquele pode não ser o resultado sonhado, idealizado, mas é o resultado possível. E é o resultado que atende dentro dessa possibilidade as expectativas de ambos os envolvidos. E o mais interessante é que a abrangência de aplicação desses métodos autocompositivos, ela é tão grande que nós chegamos a atender, por exemplo, casos com implicações criminais. Brigas de vizinhos é uma situação bastante comum, perturbação de sossego, conflitos familiares que chegam até às vezes a violência dentro de casa. São todos conflitos que podem ser trabalhados e bem discutidos, procurada a origem dela, a razão, a real abrangência, e a gente consegue chegar a um bom termo. Então, é tudo que foi construído por eles e por isso a aceitação é muito boa.
E, doutora Carmen Lúcia, com a pandemia nesses últimos 9 meses, como estão as demandas que chegam ao SEJUSC? Houve um crescimento de conflitos?
Olha, eu não posso dizer que houve um crescimento. Nosso movimento é muito grande, nós temos uma procura muito boa e eu acho que nós, em termos de procura, nós nos mantivemos bem estáveis. O que houve foi toda uma mudança de forma de atendimento, né? Como nós estamos com atividades remotas e com poucas atividades presenciais, então o SEJUSC teve que se adaptar. E muitas das técnicas que nós oferecíamos presencialmente hoje estão sendo feitas de maneira remota. Então, por exemplo, mediações nós estamos fazendo via videoconferência, círculos de diálogo, que são as técnicas de justiça restaurativa oferecidas também por videoconferência. Algumas atividades estão em fase de adaptação, como oficinas de paz, oficinas de comunicação não violenta, que envolvem reunião de 15, 18 pessoas numa mesma sala, o que hoje é impossível. Então, estão em processo de transformação para o meio virtual também. Então, eu não acho que houve um aumento, mas também não houve em nada diminuição. Houve sim, o que a gente percebe, uma mudança de perfil. Como as pessoas estão muito mais em casa, estão muito mais recolhidas, nós tivemos um aumento, talvez, de problemas relacionados a convívio familiar, convívios com vizinhança, muitos problemas financeiros, decorrentes da crise financeira, enfim, talvez uma adaptação de perfil, mas nós não percebemos um aumento significativo e nem uma diminuição de procura.
E quantas audiências são realizadas por semana?
Olha, mensalmente o SEJUSC realiza mais de 1.000 audiências em Maringá. No total, são mais de 1.000. Esse número varia de um mês para o outro, mas nós temos atendido em torno de 1.000 a 1.100 audiências todos os meses, aí incluindo as mediações e conciliações dos processos de vara civil e dos processos de vara de família e todas as outras técnicas que nós oferecemos, né? Tanto pré-processual como as técnicas de mediação também para os processos judicializados. Mas é um atendimento que supera 1.000 por mês.
E quais são os conflitos mais comuns que são realizados, por exemplo, através dessas cerca de 1.000 audiências, magistrada?
Muitos conflitos familiares, porque o conflito familiar ele é conflito por excelência passível de autocomposição, porque envolve assuntos muito íntimos, muito peculiares, de cada família tem a sua forma de organização. Então, o conflito familiar, por excelência, ele comporta esse tipo de tratamento. Não só conflitos familiares ligados a divórcio ou separação, mas muitas vezes conflitos familiares ligados a negócios, empresas familiares, gestão de família, processos de herança, envolvendo sucessão, herança, bens, né, passados entre irmãos ou entre pais e filhos, muitos problemas empresariais de maneira geral, que é um campo muito bom. Acho que o que mais nos chama atenção são essas questões ligadas a um relacionamento continuado. Clientes e empresas de longa data que estão tendo um problema pontual, mas que precisam manter aquele relacionamento comercial porque é do interesse de ambos. Então, assim, a gama de atendimento é muito grande, bem variada.
E por que atualmente é tão importante falar em pacificação social?
Porque eu acho que nós chegamos no limite, né, Patrícia? Esse nosso modelo tradicional da heterocomposição, da sentença adjudicada, da imposição do Estado sobre a vontade do particular, ele mostrou que não tem uma qualidade muito importante, que é a qualidade de pacificar a sociedade e fortalecer o tecido social. Nós precisamos resgatar a nossa preocupação com a comunidade como um todo, com a comunidade existindo como um ente forte. E para isso, os relacionamentos têm que ser mantidos, porque ninguém vive sozinho. Então, se eu vou de processo em processo, de briga em briga, hoje eu já não falo com o meu vizinho da direita, amanhã eu não falo com o dono da mercearia, depois eu não falo com o dono do açougue, depois eu deixo de ter um relacionamento com o dono da padaria, e depois eu já briguei com uma outra pessoa. Enfim, se a pessoa for colecionando processos judiciais, ela só vai colecionando inimizades, vai colecionando experiências ruins. E nem todo conflito precisa terminar numa experiência ruim. O conflito ele pode e deve ser encarado como uma forma de crescimento, de melhoria, de aperfeiçoamento. Isso faz a sociedade se tornar mais forte. E acho que nós chegamos num momento de desenvolvimento social que todos perceberam isso, que nós temos que fortalecer a nossa convivência social, resgatar os valores, nos tornarmos uma sociedade mais coesa. E por isso a autocomposição é tão importante.
E também, magistrada, ajuda a reduzir demandas judiciais e, consequentemente, o desgaste que um processo engessado acabaria causando no sistema judiciário?
Com certeza. Eu não gosto de dizer, Patrícia, que o objetivo da autocomposição é desafogar o judiciário. Porque passa a impressão de que o nosso objetivo é ter menos processo, e não é isso, né? Sem dúvida, uma consequência importante. Quanto mais conflitos resolvidos sem processo, melhor para o juiz e para as partes envolvidas naqueles processos que são inevitáveis, né? Eu sempre digo que o Poder Judiciário ele é um recurso adversarial, que isso é um conceito de economia. Quanto mais uma pessoa usa, menos vai sobrar para outra, porque não é um recurso limitado. Então, quanto menos processos nós tivermos em andamento, melhor para todo mundo. Melhor para aquele que não precisou se desgastar passando por um processo judicial e melhor para aquele que precisou do processo judicial e vai ter, então, o seu processo analisado de uma forma mais rápida, de uma forma mais cuidadosa pelo juiz, que terá mais tempo para trabalhar nele. Então, todo mundo ganha. Mesmo aquele que precisar do processo judicial vai ter esse ganho, porque um judiciário menos atarefado, menos afogado, menos congestionado, traz vantagens para todo mundo.
E para nós entendermos o seu papel como magistrada, doutora Carmen Lúcia, sendo coordenadora do SEJUSC, como que a senhora acompanha essas audiências de conciliação sem interferir no processo?
Sem interferir. Um dos princípios da autocomposição é a confidencialidade. Então, só o mediador ou o conciliador, enfim, só aquele terceiro facilitador, as partes e seus advogados é que participam da audiência. O juiz, seja ele o coordenador do SEJUSC ou um juiz que vai eventualmente receber esse litígio num segundo momento, caso não haja acordo, esse juiz não participa das tratativas de negociação, de forma nenhuma. E nada do que é dito nessas sessões, seja pré-processual ou seja já dentro de um processo, nada do que é dito lá é levado ao conhecimento do juiz. Então, havendo acordo, esse acordo ele é redigido ali pelas partes, com a assessoria dos seus advogados e do facilitador, e eu, como coordenadora do SEJUSC, homologo o acordo. Pronto. Se não houve acordo, nada do que foi dito lá dentro da sala vai chegar ao conhecimento de nenhum juiz. Isso é muito bom, porque as partes se sentem mais livres. Elas podem falar abertamente, elas podem expor seus sentimentos, elas podem fazer propostas que não vão vinculá-las num segundo momento, uhum. Elas podem negociar abertamente os seus problemas, sem que o juiz esteja ali ouvindo, participando ou interferindo. Lógico que eventualmente chegando a algum acordo que não possa ser homologado, porque contém alguma cláusula ilegal, ou enfim, foi redigido de uma forma que depois se torne inexequível, enfim, nós fazemos essa avaliação para ver se o acordo está dentro dos parâmetros para homologação. E, eventualmente, chamamos as partes para fazer alguma correção, se necessário. Mas isso é muito raro de acontecer. Até porque, normalmente, os interessados estão acompanhados de advogados ou da defensoria pública, enfim. Então, é muito raro isso acontecer. E isso é muito importante que as partes saibam. Tudo que for dito nessa audiência, seja presencial ou por videoconferência, é sigiloso. Ninguém vai ter acesso. Isso é muito libertador para quem participa, né? Às vezes é o único espaço, o único momento que as pessoas têm para poder ter uma conversa franca, uma conversa respeitosa, porque o facilitador está ali para manter esse respeito entre as partes, né? Sem agressões, sem ofensas, e realmente expor os seus sentimentos. Isso é muito bom.
Uhum. Doutora Carmen Lúcia, gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Eu gostaria de agradecer, Patrícia, a você, a Amapar, ao programa, por nos permitir divulgar esse trabalho do SEJUSC Maringá. Queria também convidar a todos os que estão nos ouvindo, sejam de Maringá ou não, porque todas as cidades têm, todas as comarcas têm SEJUSC, então eu queria convidar a todos para conhecerem essas novas formas de acesso à justiça. Dizer que o judiciário hoje, ele se preocupa com o bem-estar do seu cidadão. O judiciário tem essa grande preocupação. Eu sempre gosto de dizer que para eu fazer uma sentença, muitas vezes de guarda, de partilha de bens ou de resolver uma questão financeira, não é difícil. O juiz ele tem experiência, ele sabe, isso faz parte do nosso trabalho. O que nos frustra é a certeza, muitas vezes, de que aquela sentença não trouxe um ganho efetivo para os envolvidos, não trouxe felicidade, não trouxe progressão social, não trouxe coesão. E é isso que nós temos que mudar. Nós temos que trocar a cultura do litígio pela cultura da composição. E todos nós, operadores de direito, do direito, sejamos juízes, promotores, advogados, nós temos que ser pacificadores sociais. E eu convido a todos a conhecerem essa nova forma de encarar o direito, essa nova forma de ver a vida, ver litigar, sim, quando for preciso, mas primeiro chamar os envolvidos e tentar fortalecê-los e trazê-los como protagonistas da sua história e buscar a autocomposição. É muito gratificante e o SEJUSC é um mecanismo barato, de fácil acesso, de fácil utilização e com excelentes índices que vale a pena todos conhecerem.
E eu agradeço a sua entrevista hoje aqui para nós, magistrada.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.
E até a próxima.
Até, muito obrigada.
Obrigada. Eu agradeço também a sua sintonia. O programa Justiça para Todos hoje trouxe aqui a atuação do SEJUSC de Maringá e os métodos autocompositivos. Quem falou a respeito do assunto foi a magistrada Carmen Lúcia Rodrigues Ramajo. Ela é juíza da 2ª Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho de Maringá e a coordenadora do SEJUSC da comarca de Maringá. Eu sou Patrícia Armentano. Muito obrigada. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.